Eu entendo que é porque Deus quer que você ouça algo que Ele tem para falar para você. A mensagem de hoje, o título é Aprendendo a Ouvir Não e Aprendendo a Falar Não. Muitas pessoas vão se perder porque nunca aprenderam a falar não. Eu tenho uma pessoa chegada à nossa família, já faleceu, mas nunca aprendeu a falar não. Quando ele estava numa festa e vinham então distribuindo a champanhe, ou o vinho, ou a cerveja, ou enfim, ele ficava tão sem jeito que quando o garçom passava na frente, ele pegava. Ele não sabia dizer não, obrigado, eu não bebo. Não, obrigado, eu não uso. Não, obrigado, eu não como isso. Isso é um problema sério quando a pessoa não sabe dizer não. Outro problema sério na vida cristã é quando a pessoa não sabe ouvir não. Um grupo de amigos decidiu que eles fariam uma brincadeira, um jogo, não é? O jogo do não usar a palavra não. Eles não usariam a palavra não em nenhuma circunstância. Se alguém perguntasse para um deles, vocês vão à festa hoje? Em vez dele responder não, ele responderia, vai ser impossível. Ou alguém de vocês tem fósforo? Ele responderia, lamento. Ou então, você vai hoje à reunião? Ele deveria responder, tenho outro compromisso. E assim ele não usaria em nenhum momento a palavra não. Riscar do vocabulário a palavra não. Essa brincadeira não nasceu na mente de Jesus. Porque Jesus, ele aprendeu e ele ensinou a falar não. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e o verso 37. Mateus capítulo 5 e o verso 37 são palavras de Jesus, e as palavras de Jesus para nós é lei, né? Ou são leis, né? Vamos ler então em Mateus 5:37. Seja porém o vosso falar sim sim, não não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Queridos, quando alguém perguntou para Abraão, essa mulher é a sua esposa? Ele devia responder com sim ou com não. Porque Jesus disse, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Mas ele nem disse sim e nem não, ele disse, é minha irmã. Sabem, queridos, viver uma vida positiva, viver uma vida otimista, viver uma vida para frente, uma vida para cima, não significa eliminar do seu vocabulário a palavra não. Porque o cristianismo é uma religião voltada para o amor, para o otimismo, para a edificação, para a bondade, para a fé, para a ressurreição, para a vida eterna, para a esperança, para o perdão, e todas essas palavras são palavras que promovem o otimismo, o positivismo. O cristianismo também possui farás e não farás. Deus sabe que o não faz parte de uma vida feliz. Por isso, uma criança não será feliz. Uma criança não será saudável e equilibrada se ela estiver sempre ouvindo sim dos seus pais. A criança, para ser feliz, ela tem que ouvir um firme não dos seus pais e aprender a assimilar esse não, para que ela seja feliz. Porque se tudo é sim, nada tem graça. Se tudo pode, de repente, nada mais tem graça. Um grupo de juvenis dirigia-se para a sua classe da Escola Sabatina e um deles perguntou, vocês irão ao lago amanhã, domingo? E um dos meninos, das meninas, respondeu, dizendo: para dizer a verdade, eu não gostaria de ir. Eu espero que quando forem pedir para o meu pai, para eu ir, que o meu pai diga não. Essa semana, a nossa sobrinha disse: tio, diga não. Para alguma coisa que estavam convidando e pedindo para ela, ela disse: por favor, diga não. Sabem, a professora da escola sabatina ouviu essa menina quando disse: eu gostaria que os meus pais dissessem não. E a professora parou e chegou perto dela e disse: você poderia responder, repetir o que você falou? Ela disse: realmente, eu gostaria que os meus pais dissessem não mais vezes. Porque hoje, o quê? Vivemos numa sociedade que tudo pode. Tudo pode. Ouvir o não e assimilar o não faz parte da maturidade. O não desenvolve o domínio próprio, o não desenvolve a submissão aos pais e a submissão ao Pai Celestial, a Deus. Por isso Jesus construiu a sua religião em cima do não. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16 e o verso 24. Mateus capítulo 16 e o verso 24. Este é um dos principais versos do cristianismo. E ele vai bem de encontro à vontade humana, ao egoísmo humano. Em Mateus capítulo 16, verso 24, Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que você entende por negue-se a si mesmo? O que é negar uma coisa para uma criança? É dizer não. O que é negar alguma coisa para você mesmo? É dizer não para você. O cristianismo, ele diz que nós temos que aprender a dizer não para nós mesmos. Dizer não para as nossas vontades não santificadas. Dizer não para o que eu gosto, para o que eu quero. E dizer sim para o que Jesus gosta, para o que Jesus quer. A vontade do Pai, a submissão ao Pai, está em primeiro lugar no cristianismo. Nós também temos que aprender a dizer não para a tentação. Você não pode ser polido e cortês com a tentação. Você não pode ser cortês com o pecado, porque você acaba pecando. José, quando tentado pela mulher de Potifar, ele reagiu duramente: não. Um não firme elimina toda a tentação. Mas um não acanhado, um não tímido, deixa margem para a pessoa oferecer novamente, tentar novamente. Mas quando você diz um não firme, todos percebem que é um não definitivo. Queridos, quando se trata de resistir à voz sedutora do pecado, a polidez e a cortesia estão fora de lugar. Os 10 mandamentos de Deus, a lei de Deus, são claros e firmes nãos pronunciados pelo nosso Pai Celestial. Mas os nãos dos 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não é? Não dirás falso testemunho, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. O único mandamento que não começa com não é o quarto e o quinto. O quarto mandamento começa dizendo: lembra-te do dia do sábado. E o quinto mandamento começa dizendo: honra o teu pai e a tua mãe. Mas todos os outros começam com o quê? Com o não enfático. Mas o não de Deus é sim para a sua felicidade. O não de Deus é sim para a sua vida saudável, sua vida feliz. O nosso Pai Celestial não é um estraga prazer. Ele não é que ele gosta de jogar areia na sobremesa, não. Ele não é um estraga prazer. mas ele sabe o que resultará em maldição para a minha vida e para a sua vida. Por isso ele diz não, como nós, os pais, sabemos também dizer não para os nossos filhos. Essa revolta moderna, essa revolta da psicologia moderna na educação dos filhos e da sociedade contra o não tem sua origem em Satanás, o inimigo da lei de Deus, aquele que inventou as suas próprias leis. Porque Satanás foi quem inventou a lei do tudo pode, a lei do nada faz mal, a lei do satisfaça os seus desejos. Satanás é um revoltado contra a lei de Deus, contra o não. Por isso ele não está no céu. Ele foi expulso do céu. Em cada não pronunciado por Deus nos 10 mandamentos existe um sim para o seu bem-estar, para a sua felicidade, para a sua segurança. O cristianismo é uma religião de pai para filho. E por ser uma religião de pai para filho, existe também o não na religião de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque como pais, o pai frouxo, né, é aquele que não sabe dizer não para o filho. E parece que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais difícil de dizer não, né? Tem que exercitar. Essa história de que vô não serve para educar neto, né? É porque os avós não sabem dizer não. Ah, deixa comer isso, deixa comer aquilo, deixa fazer tudo. Estraga aquilo que os pais com tanto sacrifício tentaram ensinar para os filhos. Queridos, nós temos que aprender a dizer não e temos que aprender a assimilar o não quando nós ouvimos. É mais fácil assimilarmos um não quando amamos a pessoa que está falando o não. Quando você não ama a pessoa que está dizendo um não, você se revolta, você se rebela. Por isso as pessoas que se revoltam contra os nãos dos 10 mandamentos é porque eles não têm um bom relacionamento com o autor dos 10 mandamentos. As pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas não se revoltam contra os nãos dos 10 mandamentos. Você assimila fácil o não quando você ama a pessoa que falou o não. Quando você confia no amor daquela pessoa. A teimosia, a obstinação, a rebeldia em face de um não é sinal de que o relacionamento não está bom. Quando eu percebi que pela primeira vez a minha filha, a Evelyn, chegou em casa um dia com um brinquinho na orelha, eu conversei com ela, expliquei que Deus não se agradava daquilo. E deu resultado, porque no dia seguinte ela apareceu não só com um brinquinho, apareceu com outras coisas. Funcionou, não é? E quanto mais eu falava, mais joias ela comprava. Nosso relacionamento não estava o quê? Bom. Eu decidi deixar de falar. Porque existe um limite para falar, sabe? Não é que tem que ficar falando sempre. Eu deixei de falar e comecei a orar e jejuar. E depois de um mês ou mais de um mês, um dia ela chegou em casa sem nada. Sem bracelete, sem brinquinho, sem nada. O que aconteceu, filha? Falou, olha, eu decidi não usar mais. Essas joias não me fizeram mais feliz. Não uso mais. Queridos, o nosso relacionamento estava melhor. Quando seus filhos assimilam o não, é porque o relacionamento está bom. Quando os filhos se revoltam com o não, é porque o relacionamento está mal. E não adianta você ficar enfatizando o não. Você tem que melhorar o que? O relacionamento. Nós moramos na cidade de Manaus, no Amazonas, por 7 anos. E lá é uma região maravilhosa. Posso dizer que foram os melhores 7 anos, né, da nossa vida. Uma bênção. Povo muito bom. E lá no Amazonas, a bebida preferida da população em geral é Guaraná. Mas não é Guaraná Antártica, nem Guaraná essas que vocês conhecem. É aquele Guaraná da cor da Coca-Cola. É um Guaraná que é feito diretamente da fruta, e eles fazem uns bastões, umas barras, e eles raspam aquilo e fazem chá daquilo, e aquilo lá dá uma energia que a pessoa sai, não é? Corre 40 quilômetros sem parar. Porque aquilo ali é droga, é cafeína. Tem muito mais cafeína do que no café. E um dia, fazendo visitas à casa de um irmão, e ele estava trabalhando ali, ele disse, ele era um sapateiro, ele fabricava sapatos, e ele disse, olha, eu trabalho a noite toda somente com um copo de Guaraná. Não sinto cansaço, no outro dia eu estou bem. E eu expliquei para ele que ele estava destruindo a saúde do corpo. Eu expliquei para ele que ele estava usando as energias do futuro e que um dia o corpo ia cobrar. Deus não queria que ele destruísse a sua saúde, que ele deveria deixar de usar. Em vez de usar a droga para não dormir, ele deveria dormir. A melhor coisa quando você está com sono não é ler a Bíblia, não, e nem orar. A melhor coisa quando você está com sono é dormir. Entende? Está com sono? Sono? Durma. Ah, mas estou dirigindo. Para o carro. Costa lá no canto e dorme. É a melhor. Não tem outra solução, irmãos. Mas ele não queria dormir. E depois que eu expliquei tudo, na saída oramos com a família, estava saindo e ele disse para a mulher: mulher, veja aí se tem bastante, se está acabando, porque precisa comprar mais. Ah, ele falou bem alto para eu ouvir. Ou seja, o relacionamento daquele irmão com o seu pastor não estava bom. E com Deus, pior ainda. Queridos, nós temos que aprender a ouvir não e assimilar e também dizer não. Eu me recordo de uma jovem desesperada para se casar. É muito raro encontrar uma jovem assim, mas eu encontrei, não é? Ela estava já avançada em idade, estava desesperada para casar e disse: olha, eu já estou cansada de ouvir não. E eu dei um prazo para Deus de 2 anos. Se nos próximos 2 anos Deus não colocar uma pessoa fiel e cristã na minha vida, eu vou pegar qualquer um. Uma outra jovem, com a idade um pouco avançada também, ela disse: pastor, eu já sei que com a minha idade eu não vou casar mesmo. Mas o que eu mais amo são crianças. Eu quero criança. Falei: isso é bom. Então você... E eu vou arrumar uma criança, ela disse. Falei: você vai adotar uma criança? Não, não vou adotar uma criança. Opa, então eu vou arrumar. E arrumou mesmo. Arrumou mesmo. Tanto pouco tempo ela estava já gestante na igreja, não é? E depois que a criança nasceu, ela perguntou se eu poderia apresentar a criança a Deus, né, fazer a dedicação da criança. Eu falei: posso. A criança não é culpada pelo seu pecado, não é? Você não soube ouvir o não de Deus. Há pessoas que pensam que tem que casar. Se Deus quiser, você vai casar. Mas lembre-se que alguém vai ficar sem casar. Eu não sei quem. Porque tem muito mais homem do que mulher. Ah, pastor, a gente resolve isso, não é? É só um homem ter mais do que... Isso não é o plano de Deus. Então, queridos, nós temos que colocar na nossa mente que a vontade de Deus na nossa vida está em primeiro lugar. Se o senhor quiser que eu case, eu estou à tua disposição, senhor. Encaminhe a minha vida, dirija a minha vida, mas se o senhor disser não, eu aceito o teu não. Porque o não de Deus para mim é um sim para a minha felicidade, para o meu bem-estar. Nós temos que aprender a desenvolver esta consciência. Nós moramos, queridos, em Manaus durante os 7 anos, e ali nós aprendemos muito da cultura daquele povo. Mas também existe ali esta falta de firmeza, a falta de saber dizer não. As pessoas se entregam muito fácil. Uma vez, numa festinha de jovens, no sábado à noite, uma moça estava sentada no colo de um rapaz. Eu disse: são namorados? Não. Então são casados? Não. E a moça disse: pastor, aqui é quente, nós somos quente. Eu falei: o inferno também é muito quente, você vai se dar bem lá. Queridos, nós temos que aprender a colocar o quê? Limites, a dizer não. Não para a mão boba do rapaz, não para aquele que pretende amar, mas que não ama, mas está somente explorando o sexo feminino. Nós temos que aprender a dizer não. Quem não aprende a dizer não, não amadurece na vida cristã e dificilmente vai se salvar. Moisés ouviu um não da boca de Deus. Moisés falava com Deus face a face, e quando chegou na fronteira da terra prometida, Deus pediu para Moisés subir no monte Pisga. Olhou lá de cima, contemplou toda a terra que manava leite e mel, e Deus disse a Moisés: você não vai entrar lá. Moisés não discutiu com Deus, não se revoltou, mas disse: assim seja, a tua vontade seja feita. E Deus pediu para Moisés deitar, e Moisés deitou, e ali ele morreu. E a Bíblia diz que depois da morte de Moisés, Deus o ressuscitou. Isso está em Judas, lá do lado de Apocalipse, no livro de Judas, no verso 9, diz que Miguel, o grande arcanjo Miguel, Jesus Cristo, ele veio para ressuscitar Moisés e levá-lo para o céu. Mas Moisés, ele soube ouvir o não de Deus, porque ele amava Deus. Quando você ama uma pessoa, você assimila ou não, você não se revolta. Um outro exemplo de não aconteceu com Davi. A Bíblia diz que do adultério de Davi com Batseba nasceu um filho, e Deus disse: este filho que vai nascer do seu adultério, ele vai morrer. E Davi começou a jejuar, e já estava magro, e todo mundo preocupado com a vida do rei. E ele não comia, ele continuava pedindo a Deus que poupasse a vida da criança, mas Deus já tinha dito que aquela criança ia morrer, e morreu. E Davi assimilou esse não de Deus. Deus muitas vezes diz não, mas quando Deus diz não, ele geralmente, logo após o não, ele faz alguma coisa para compensar a sua fidelidade. No caso de Moisés, Deus disse: não entrarás na terra, você vai morrer. E logo em seguida Deus o ressuscitou e o levou para o céu. No caso de Davi, Deus disse: não vai viver esta criança, por mais que Davi implorasse. Mas em seguida o próximo filho de Batseba foi Salomão, e foi escolhido do Senhor. Ou seja, Deus não tira o doce, o pirulito da sua boca e deixa você sem nada. Não, Deus coloca outra coisa em seu lugar. Deus tem uma bênção. Para cada não proferido por Deus, existe a promessa de uma bênção. Nós temos um outro exemplo na Bíblia, é de que quando nós ouvimos o não de Deus, no caso de Paulo, ele estava enfermo, tinha um espinho na carne, e ele pediu para que Deus o curasse, e Deus disse: não, não vou curá-lo. E Paulo conviveu a vida toda com aquela doença, e Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. Mas Paulo não era um revoltado da vida, porque tinha um problema de saúde. Ele amava o Deus que lhe disse não, e ele se regozijou na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, queridos, quando nós insistimos com Deus em coisas que ele já disse não, muitas vezes Deus diz sim. Como, pastor? É assim mesmo. Se Deus diz não e você continua insistindo naquilo em que Deus já proibiu, Deus fala: tá bom, então vá em frente. Quer um exemplo? Deus nunca quis que existisse rei nenhum no povo de Israel. Deus disse: não é o meu plano que vocês tenham reis, porque eu sou o rei de vocês. Mas o povo pedia o quê? Um rei. Pediu um rei, pediu um rei, pediu um rei. E finalmente Deus deu o quê? Um rei. E o primeiro rei de Israel foi Saul, para a desgraça, para a tragédia de Israel, que morreu perdido. Morreu no espiritismo, o rei Saul. Outro que exemplo na Bíblia foi Balaão. Balaão, Deus disse, quando foram os enviados de Baraque, não é, para buscarem Balaão com ouro, com pedras preciosas, com riquezas, Deus disse para Balaão: não vá, não vá. Mas Balaão continuou insistindo. Aí Deus disse o quê? Vá. Quando Deus diz não e depois Deus diz sim, geralmente é para a perdição da pessoa ou para sofrimento. Lembram-se vocês do rei Ezequias, que Deus disse para Natã, para o profeta Isaías, aliás: vá até Ezequias e diga para ele que ele vai morrer. Prepare a sua casa, que ele vai morrer. Isaías foi até o rei Ezequias e disse: olha, prepare a sua casa, e Deus está dizendo, porque você vai morrer. E Ezequias chorou e chorou e chorou e se lamentou. A Bíblia diz que ele virou para a parede e chorava alto. Deus disse para Isaías: volte lá, diga, tudo bem, ele vai viver mais 15 anos. Mas foram os piores anos da vida de Ezequias. É bom nós assimilarmos o não de Deus. É bom nós não insistirmos em coisas que Deus já revelou, Deus já falou. Há pessoas que dizem: eu estou orando por tal coisa. Não precisa orar por isso, já está revelado. Eu estou orando se devo adulterar ou não. Eu estou orando se devo guardar o sábado ou não. Eu estou orando se devo deixar de fumar ou de beber ou não. Não, são coisas que estão claras na Bíblia. Eu estou orando se devo pagar impostos ou não. Jesus já falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Estou orando se devo casar com um homem que não ama a Deus ou não. Vai orando, que é um sonho. Queridos, nós não devemos brincar com Deus insistindo em coisas que Deus o quê? Já disse não. Você já percebeu que nós, como pais, às vezes, quando a criança insiste, nós permitimos que ela faça alguma coisa? A gente tapa todas as tomadas da casa, né, colocando para a criança não colocar o dedinho. A gente faz a parte da gente, não é? Mas a criança quer colocar o dedinho. E um dia ela acha uma tomada aberta, sem aquela tampinha. Fala: olha, não coloque. Mas enquanto ela não levar o choque, há coisas que a criança vai aprender como? Pelo sofrimento. E Deus permite, às vezes, que nós aprendamos com o sofrimento. Mas Deus não nos abandona. Mesmo quando desobedecemos, Deus não nos abandona. Ele continua nos amando, porque Ele é Pai e nós somos filhos. E é assim mesmo que funciona. Eu me lembro de uma jovem que um dia chegou para mim, vou chamá-la de Elisa. E ela chegou para mim e disse: pastor, eu não sei se eu termino. O namorado dela se chamava Daniel. Daniel era o nome real. O nome dela é fictício, Elisa. Eu não sei se eu devo continuar o namoro ou não. Eu falei: ele é cristão? Ele ama Jesus? Não. Termino o namoro. Ah, é fácil, né, pastor, falar: termino o namoro. É, realmente, pimenta no olho do outro não arde, né? Mas eu disse: então, faça algum propósito. Falar: tá bom, eu vou fazer um propósito com Deus. E ela fez então. E o propósito que ela fez foi esse: se for da tua vontade que eu continue o namoro com ele, ele virá sábado à igreja, na escola sabatina e no culto. Eu não sabia. Ela fez esse propósito com Deus, entre ela e Deus. E naquele sábado, ela sentou e ficava olhando para a porta, não é? Mas o Daniel não chegou. E não chegou, e o culto terminou. E quando ela saiu, indo para casa, ele estava lá na esquina com o carro parado, esperando por ela. E naquele sábado à tarde, ela veio conversar comigo e disse: pastor, eu não sei o que, que eu vou fazer, porque eu não sei se eu termino ou não termino. Falei: você foi séria quando conversou com Deus? Sim, eu fui séria. E o que, que você falou para Deus? Se eu deveria continuar o namoro com ele, ele viria à igreja. E se ele não viesse, era para eu terminar o namoro. E ele veio ou não veio? Não veio. Mas quando eu saí, lá na esquina, lá estava ele na frente da igreja, com o carro esperando para me levar para casa. Acho que veio, né, pastor? Eu falei para ela: você está sendo séria? Ele veio mesmo à igreja? Você termina o namoro com ele? Ah, mas eu amo, nós nos amamos. Aquela história, né, irmão? Resultado, casaram-se. Separaram-se 3, 4, 5 vezes. Houve violência, houve agressão, houve prisão. E finalmente, separação permanente. E ela ficou com 3 crianças. E um dia, depois de mais de 10 anos, passaram-se, e eu fui visitá-la uma vez na casa dela, e ela disse: lembra-se, pastor, daquele dia? Falei: eu me lembro. Ela disse: eu não ouvi a resposta de Deus, eu não aceitei o não de Deus. Quando você é sério ao falar com Deus, Deus é sério em responder você na oração. Deus não brinca com os nossos sentimentos. Deus não brinca, ele é sério. Às vezes as pessoas me telefonam do Brasil e perguntam: como é que é aí nos Estados Unidos? Eu falei: aqui é muito bom. O senhor acha que eu deveria ir para aí? Eu falei: não sei. Isso é você e Deus, converse com Deus. Quem é o nosso pai? É Deus. Pergunte para ele. Faça um plano com ele. Você vai ao consulado, pede o visto. Se eles derem o visto, você vem. Se não der o visto, é a resposta de Deus para você não vir. Então um jovem desses disse: a esposa dele estava aqui nos Estados Unidos, eles tinham se separado, ele tinha ido para o Brasil, e ele disse: bom, se for para eu voltar para minha esposa e voltar para os Estados Unidos, eu vou ao consulado e vou pedir o visto, e eles vão me dar. E ele foi ao consulado e disseram um não para ele. Deixou passar mais alguns meses, voltou no consulado e recebeu um segundo não, e riscaram, não é, o passaporte dele. Depois de algumas semanas, alguém me falou: vamos orar pelo fulano, que ele está lá na fronteira do México com os Estados Unidos, tentando passar, vamos orar por ele. Queridos, nós estamos brincando com Deus, ou nós estamos falando sério com Deus quando dizemos: Senhor, o que, que o Senhor quer da minha vida? Me mostre. E Deus mostra. E nós não aceitamos a resposta de Deus. Jesus Cristo, ele aprendeu a ouvir o não do Pai. 2 amigos estavam falando no telefone, e na conversa um disse assim: eu vou sair daqui de carro domingo, e vou chegar aí, se Deus quiser, até terça-feira. Caso contrário, até quinta eu chego. Se Deus quiser, até terça. Caso contrário, até quinta. Queridos, muitas vezes nós fazemos um plano. Se o Senhor me arrumar um namorado, eu vou. Se Deus não arrumar, então eu... Nós temos que aprender a assimilar o não de Deus e deixar que Deus dirija a nossa vida. Jesus fez da vontade do Pai a prioridade na sua vida. Então, quando Jesus Cristo, no jardim do Getsêmane, disse: Pai, passa de mim este cálice. O pai disse o quê? Não. Feito, já tinha aprendido a confiar no pai e a ouvir o não do pai. E quando o pai disse, não filho, eu não posso passar este cálice, você terá que morrer mesmo. O filho disse o quê? O que é que Jesus falou? Seja feita a tua vontade. Meus queridos, nós queremos que você faça do seu linguajar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Jesus Cristo não nos abandona mesmo quando estamos errados. Jesus Cristo não nos abandona mesmo quando nós não obedecemos à resposta que ele deu. Mas nós teremos, ou cedo ou tarde, com sofrimento ou não, nós teremos que aprender a ouvir não e a falar não. Eu vos dei o exemplo, disse Jesus, em João 13:15, assim como eu vos fiz, façais vós também. Jesus colocou a vontade do Pai em primeiro lugar. A comida e a bebida de Jesus era fazer a vontade do Pai. A comida e a bebida, sua e minha, deve ser fazer a vontade do nosso Pai. Para esses que são filhos, o Pai enviará seu Filho Jesus Cristo para vir buscar. Jesus disse, vou preparar-vos lugar, e eu virei outra vez, e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estejais. Nosso destino é a casa do nosso Pai, é para lá que nós estamos indo. Aleluia! Aleluia! Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos cantar o último hino de despedida. Eu quero lembrar você que sábado que vem, pastor Milton...